voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
O Maranhão já registrou quase 5 mil casos de dengue em 2025. Duas cidades do estado estão recebendo ações para conter o avanço da doença.
O Maranhão já registrou mais de 4.800 casos prováveis de dengue em 2025, mostram dados do Ministério da Saúde. No período, foi registrado um óbito em decorrência da doença. Diante disso, autoridades de saúde e a população precisam continuar mobilizadas na prevenção aos focos do mosquito transmissor da dengue e atentos aos sintomas da dengue. É o que ressalta o secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Fabiano Geraldo Pimenta Júnior.
Numa ação sinérgica, né, apoiados pelo Ministério da Saúde, estados e municípios, nós possamos garantir a continuidade das ações de orientação à população, avaliando se tem criadouros potenciais do mosquito Aedes aegypti, para que quando retornarem as chuvas e as outras condições ainda mais favoráveis à transmissão da doença, nós tenhamos baixa infestação e, portanto, menor possibilidade de ocorrência de epidemias.
De olho nos municípios com alta transmissão da dengue ou número de casos em ascensão em 2025, o Ministério da Saúde realiza ações de enfrentamento em duas cidades maranhenses, Açailândia e Balsas. E Fabiano Geraldo faz um alerta especial para os grupos mais vulneráveis.
E a gente chama atenção para aquelas pessoas que têm diabetes, hipertensão, idosos, aquelas pessoas que têm alguma doença com problemas no sistema imunológico.
Atenção, se estiver com febre, dor de cabeça e ou atrás dos olhos, manchas vermelhas no corpo, são sintomas de dengue. Percebeu os sintomas? Beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure um serviço de saúde mais próximo.
Política.
O governador do Maranhão, Carlos Brandão, reassumiu oficialmente o comando do Palácio dos Leões neste domingo. Em seu último compromisso na Europa, na última sexta, Brandão participou da cerimônia de entrega do certificado internacional que reconhece o Brasil como país livre da febre aftosa sem vacinação.
Eu estou muito feliz porque isso vai melhorar a balança comercial do Brasil. Nós vamos aí chegar com certeza, como disse o presidente Lula, à sexta economia do mundo. Então isso gera divisas, gera emprego, gera renda, gera o desenvolvimento do nosso estado. Uma grande vitória desse certificado entregue aqui em Paris, certo? Para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo.
O reconhecimento abrange todas as regiões do país, incluindo o Maranhão, que desde abril de 2024 já havia sido reconhecido no âmbito nacional pelo Ministério da Agricultura e Pecuária como zona livre da febre aftosa sem vacinação. Ainda segundo o governador, o Maranhão possui hoje dois frigoríficos que exportam carne bovina para o exterior e, com a certificação internacional, mais frigoríficos do estado terão acesso a mercados internacionais com redução de custos.
Existe uma expectativa muito grande, não só dos pecuaristas de ampliar os seus negócios, que agora tem mercados novos, mas também de novos frigoríficos. Hoje nós temos no Maranhão dois frigoríficos abatendo e vendendo animais para outros países ou para dentro do Brasil. Agora, com vários frigoríficos que querem estar lá, nós temos 10 milhões de capricho ligado entre bovino e bovalino, e nós estamos trabalhando plantas para suíno e avicultura, para que a gente possa processar, beneficiar e exportar, gerando aí mais oportunidades.
Senadores defendem negociações com os Estados Unidos para derrubar nova sobretaxa ao aço. De Brasília, nosso correspondente Paulo Otarã.
Autoridades brasileiras demonstraram preocupação com a entrada em vigor nos Estados Unidos da cobrança de uma taxa de 50% sobre importações do aço, do alumínio e de derivados. O governo tenta negociar com a Casa Branca a retirada das taxas, argumentando que a balança comercial é favorável aos Estados Unidos. Um dos que mais está preocupado com isso, por conta da relação diplomática entre os dois países, é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Tradi. Ele defende que o Brasil insista na retomada de uma cota livre do tarifaço.
Nós devemos insistir no diálogo para mostrar que queremos exatamente o que já foi feito em 2019, para não prejudicar aqueles que investiram e que tabularam para poder exportar seus produtos para os Estados Unidos no que tange ao aço e ao alumínio.
Esforços não faltam faltam nem tentativa de ajudar. O líder do PT, senador Rogério Carvalho, fez ameaças ao dizer que o uso da lei da reciprocidade que permite ao Brasil cobrar tarifas de produtos norte-americanos pode ser usada, caso os esforços diplomáticos sejam insuficientes.
É bom lembrar que os Estados Unidos não têm o que reclamar do Brasil. Eles vendem 4 bilhões de dólares a mais do que nós compramos deles, se não for possível aplicar a lei da reciprocidade.
Os empresários do setor do aço manifestaram preocupação com a nova taxação e já revelaram uma queda de até 15% nas exportações para os Estados Unidos, a ponto de o ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, ter dito que o governo brasileiro vai insistir no diálogo a fim de evitar a adoção de sanções recíprocas. De Brasília, Paulo Otarã.
A seguir, São João da Taí bate recorde de público, atraindo turistas em prol de projetos sociais.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores, e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual, e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar, uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.